Contestado por boa parte da comunidade internacional, Nicolás Maduro toma posse hoje para mais um mandato de 6 anos como presidente da Venezuela. A oposição, representada por Edmundo Gonzalez, continua afirmando que venceu a eleição de 28 de julho do ano passado. O fato é que as atas eleitorais que poderiam atestar quem foi o vencedor nunca foram apresentadas pelo órgão eleitoral. Por isso, o Brasil não reconhece a vitória de Maduro, mas vai ser representado na cerimônia de posse pela embaixadora em Caracas. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, olha só, essa confusão aí, né, da Venezuela, na linguagem diplomática, como que a gente pode traduzir a posição do Brasil de não reconhecer a vitória de Maduro, mas mesmo assim ser representado na posse pela embaixadora Glivânia Oliveira?
A posição do Brasil é o seguinte: o Brasil não está rompendo relações diplomáticas com a Venezuela, mas ele não reconhece a posse, porque o nível de embaixador é o nível mais baixo possível nesse caso, né? Ou seja, mais baixo que isso seria não ter uma representação de nenhum tipo. Normalmente o Brasil, quando são presidentes da América Latina, vai o próprio presidente da República, o vice-presidente ou o ministro de Relações Exteriores. Um exemplo foi a posse do presidente Milei na Argentina, que, como se sabe, tem divergências profundas, até pessoais, no caso com o presidente Lula. Mas o Brasil enviou um ministro de Relações Exteriores, porque, apesar de todas as divergências políticas, a Argentina é importante para o Brasil. E esse foi o recado, foi o ministro de Relações Exteriores. Então, o fato de só a embaixadora é uma coisa quase de protocolo. Agora, muitos países não enviarão ninguém, né? Por que o Brasil ainda manda embaixador? O Brasil quer manter algum nível de diálogo, não quer romper relações. E há uma questão importante, que o Brasil é que protege, nesse momento, a embaixada da Argentina na Venezuela. Aí sim houve uma ruptura de relações entre Venezuela e Argentina, onde se encontram asilados políticos, partidários da oposição venezuelana. Eram 6, um saiu, então tem 5 opositores venezuelanos que estão dentro da embaixada, no caso da residência do embaixador da Argentina, que é protegida pelo Brasil. Se o Brasil romper relações completamente, esse pessoal vai ser entregue à própria sorte, né? Uhum. Não haverá uma proteção para esse edifício, né, que é a residência da embaixada Argentina. O Brasil também representa, nesse momento, o governo do Peru, lá junto à Venezuela, outro governo que rompeu relações. Então, o governo brasileiro baixou ao mínimo possível as relações, mas quer manter algum tipo de relacionamento ainda.
Entendi. Ivan, e o Edmundo Gonzalez promete também tomar posse hoje, né, em solo venezuelano. Como que determina a Constituição, né? Porque ele alega que ele foi o vencedor. Então, como que ele pode fazer isso sem ser preso?
Bom, aí, isso aí é toda a questão. O que se alega é que o governo venezuelano é um governo que, com o tempo, foi tornando-se um governo em que o poder executivo é o que manda, né? Que o poder legislativo e o judiciário seriam como dependentes do poder executivo. E que, portanto, a autoridade eleitoral e até a Suprema Corte estariam sob forte influência do próprio governo. Algo assim diferente da situação, por exemplo, do Brasil, né? Em que se sabe que o Supremo Tribunal Federal é completamente independente de qualquer governo, né? Então, o que aconteceu? A Justiça Eleitoral da Venezuela, ela deu a vitória ao Maduro e disse que a oposição perdeu. Então, assim, do ponto de vista da lei da Venezuela, quem é o presidente seria o Maduro. Só que isso não é aceito internacionalmente e não é aceito pela oposição, que alega que venceu. Por exemplo, o presidente Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, né, Donald Trump, ele há 2 dias, ele reconheceu o Edmundo González como presidente eleito. Outros países também reconhecem. Agora, aí temos todo um problema. Você fala a questão da prisão, né? Ou seja, o presidente eleito, nesse momento, pelas instituições da Venezuela, gostemos ou não, seria o Maduro, né? Ou seja, as autoridades eleitorais dizem que ele ganhou. Claro, isso não é aceito por uma série de países, não é aceito pela oposição. O que pode acontecer? Dizem que se o Edmundo González chegar lá, vai ser preso. Até porque já ele ao se proclamar presidente da Venezuela, o governo da Venezuela, do Maduro, regime do Maduro, diz que ele cometeu um crime, né? Porque se declarou presidente sem que fosse o presidente. Então, o que vemos é o seguinte: o Edmundo González, ele diz que vai para a Venezuela, acompanhado, inclusive, de um grupo de ex-presidentes latino-americanos, de políticos latino-americanos, né? De vários países. Então, o que é que pode acontecer? Pode ser que ele seja preso, mas pode ser também que ele não deixe ele entrar no país. Pode ser que não deixe que o avião chegue, ou se o avião chegar, diga o seguinte: você não vai entrar no país, né? Então, é meio confusa a situação. Não se sabe bem o que vai acontecer realmente. Como já foi confusa ontem aquela situação envolvendo a líder, a principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, que ela alegou ter sido presa. O governo diz que ela não foi presa. Então dizem, ou seja, a oposição diz que ela foi presa e que ficou umas 2 horas em poder aí das autoridades, que depois a soltaram. Então essa é a questão, né? Quer dizer, é toda uma situação muito confusa. O certo é que o Maduro vai tomar posse. Quanto ao Edmundo González, ele pode ser que chegue na Venezuela, mas aí não se sabe o que vai acontecer com ele. É difícil. Agora, existe também a possibilidade, que se comenta, do Edmundo González formar um governo no exílio, né? Ele fora da Venezuela, e um governo que poderá ser reconhecido por uma série de países, começando pelos Estados Unidos, né? Agora, tudo isso está num pano de fundo dessa profunda crise econômica e profunda crise social que existe na Venezuela, né?
É verdade. Ivan, só para a gente finalizar, o que que a gente pode esperar desse novo mandato do Maduro, principalmente depois que o Donald Trump tomar posse como presidente dos Estados Unidos?
Essa é a grande incógnita. Que fará Trump, né? Agora, o que existe na Venezuela é o seguinte: o governo da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao poder em 2013. Ele era o vice-presidente do Hugo Chávez. O governo Hugo Chávez, ele se caracterizou por ser um governo que com o tempo foi tomando posições mais autoritárias, mas do ponto de vista econômico e social, ele teve algum sucesso, né? Houve um crescimento do PIB da Venezuela, etc. A situação não era ruim na Venezuela do ponto de vista econômico e social no governo Chávez. Embora ele tivesse tendências ele reforçou com o tempo cada vez mais o poder do presidente da República, né? Era um governo acusado de autoritário. Agora, com o governo Maduro, que a Venezuela realmente começou a cair numa crise enorme, né? Por exemplo, só para que você avalie, em 2012, né, já praticamente no final do governo do Chávez, o PIB per capita da Venezuela era de $12 mil. Agora, no ano passado, caiu para menos de $4 mil, né? A Venezuela chegou a ter uma inflação, por exemplo, no período Maduro, em 2018, de 130 mil%. Tudo isso trouxe uma situação de quase 8 milhões de venezuelanos que deixaram o país, né? O país que tem mais gente que abandonou o país pela situação socioeconômica. Isso se deve a erros cometidos e também às fortes sanções econômicas contra a Venezuela, que é um país que depende do petróleo. No momento que ela é impedida de vender petróleo, o país cai numa crise total. Como eu digo, também causado por erros econômicos do próprio governo do Maduro, né? Então, essa é a situação atual. O que é que vai acontecer? O que se acha é que o governo Maduro terá que cada vez usar, digamos, mais força para conter a oposição. Agora, tudo se baseia muito no apoio que ele tem, no apoio que tem principalmente nas Forças Armadas. Até agora, as Forças Armadas sempre foram fiéis ao governo do Maduro, como antes foram fiéis ao governo do Chávez. Então, Essa é a grande questão. Ele terá o apoio das Forças Armadas. Enquanto tiver esse apoio, dificilmente ele será tirado do poder. A oposição fez muitas manifestações, mas elas têm caído, porque é difícil manter esse ritmo de manifestações indefinidamente. Então, isso é o que se vê. O que vai acontecer? O que se espera que ele tome posse? E o futuro, como eu digo, pertence muito, por exemplo, ao Trump também, né? Não se sabe o que é que o Trump vai fazer. O Trump vai aumentar as sanções, que já são enormes, contra a Venezuela? Ele vai querer fazer uma intervenção militar? Ninguém sabe. O Trump é imprevisível. O fato é que também a própria oposição vai ter que pensar o que vai fazer. A oposição, ela conseguiu um bom resultado eleitoral, por quê? Porque ela se uniu nas últimas eleições, o que geralmente ela não faz na Venezuela. Então, o que acontece? Venezuela, por exemplo, estão marcadas eleições locais e regionais agora em 2025. O que a oposição vai fazer? Vai participar das eleições ou vai dizer que não participa porque vai ter fraude, etc.? Então, é uma situação confusa, ninguém realmente pode dizer o que vai acontecer na Venezuela.
É verdade, Ivan. Muito obrigada pela sua entrevista. A gente aguarda, então, uma próxima participação para a gente continuar comentando essa história da Venezuela e vamos aguardar para ver realmente o que vai acontecer hoje mais tarde. Obrigada, Ivan. Até a próxima.
Até a próxima.